Panorama Frota e Companhia 2021-2022. Transporte Rodoviário de Cargas. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e hoje vamos dar prosseguimento a essa série de entrevistas que irá compor o panorama 2021-2022 do transporte rodoviário de cargas, tema de capa da edição de dezembro de 2021 de Frota e Companhia. Mais uma vez, está ao meu lado a minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Cícero dos Santos. Olá, Solange.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por nos acompanhar nessa nova rodada de entrevistas com personalidades do mundo do transporte, que tem o objetivo de revelar o panorama do transporte rodoviário de cargas nesse ano de 2021 e suas perspectivas para 2022.
Exatamente, Solange. Para dar continuidade a essa série, nós convidamos para vir no programa um empresário que reúne mais de 20 anos de atuação em entidades de classe ligadas ao transporte rodoviário e que hoje também está à frente da principal entidade do setor relacionada ao transporte de produtos perigosos.
Sim, José Augusto, é o presidente da Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, ABTLP, José Maria Gomes. Seja bem-vindo ao nosso programa, Gomes, e obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Solange. E boa tarde aos seus ouvintes. Né? Estamos aqui hoje para colaborar com mais uma, digamos assim, com mais uma mensagem, né? Sobre vários aspectos relacionados ao nosso setor, em especial o setor de transporte de produtos perigosos.
Perfeito. José Maria, é um prazer retomar essa conversa com você. A gente já teve a oportunidade no ano passado de se encontrar. É um prazer receber novamente aqui no nosso programa. Para começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação da BLT e as suas principais bandeiras, por favor, para os nossos ouvintes.
Bom, a BTLP é uma Associação Brasileira de Transporte de Produtos Perigosos. É uma entidade que eu chamo uma entidade de nicho. Ela, na verdade, tem a responsabilidade de cuidar do ambiente de negócio dos transportadores de produtos perigosos. Com isso, nós evidentemente temos muita, digamos assim, muita interação com os órgãos que são os reguladores do setor, né? Em especial na carga a NTT, nos regulamentos técnicos o Inmetro e evidentemente na legislação ambiental IBAMA. Então nós temos uma interação permanente com esses órgãos na busca, evidentemente, de tornarmos a nossa legislação mais fluida para os operadores do setor de produtos perigosos. Nós somos uma entidade que já vamos, em 2024, completar 25 anos de idade. Né? É uma entidade que, digamos assim, não tem um grupo muito grande de associados, mas tem uma atuação muito, digamos, muito abrangente com relação à parte de produtos perigosos. Então, durante todos esses anos, nós conquistamos e consolidamos o nosso papel no setor de transporte rodoviário de produtos perigosos.
Perfeito. Bem, Gomes, tendo em vista a importância da sua entidade, do seu conhecimento sobre esse tema, como você resume o comportamento do transporte rodoviário de cargas perigosas no ano 2020 e 2021?
Olha, surpreendentemente, nós, o transporte de produtos perigosos, que abrange, evidentemente, muito, digamos assim, o que tem maior volume, maior participação no transporte de produtos perigosos é os combustíveis, e depois, evidentemente, os produtos químicos. Em 2020, nós tivemos, logo no início de toda a situação que ocorreu aí com a pandemia, nós tivemos, digamos assim, uma diminuição muito grande na movimentação de combustíveis. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento na movimentação de químicos. Por quê? Porque, evidentemente, eram produtos que eram necessários para o combate à pandemia. Com isso, evidentemente, nós tivemos aí um ano no qual se foi lentamente se equilibrando com os combustíveis ao passar do tempo e os químicos mantiveram seu ritmo. Então, nós tivemos, no ano de 20 e no ano de 21, um ritmo bastante, digamos assim, eu não diria ótimo, mas um ritmo, digamos, bastante aceitável para o setor. Agora, é evidente que o setor, neste momento, está sofrendo, evidentemente, com os custos. Os custos, evidentemente, estão afetando pesadamente o nosso setor. Por quê? Porque o produto perigoso, ele, na verdade, tem uma característica que você tem uma concentração, você opera muito para poucos clientes. Então, com isso, evidentemente, você tem uma carteira da qual você tem mais dificuldade de fazer o repasse na velocidade que o setor precisa com seus custos. Então, essa tem sido a dificuldade. Mas, eu diria que tanto os combustíveis como os químicos têm tido um bom desempenho de volume, não necessariamente de resultado. Eu diria que em 20 o resultado deverá, digamos, se confirmar como melhor com o resultado de 21, do dia 21. 21 está muito afetado pela velocidade e aumento dos custos.
Bom, isso é interessante. Eu fico feliz de ouvir que o setor está conseguindo se comportar bem, está conseguindo ir bem em meio a essa pandemia toda. E eu fiz exatamente por isso questão de incluir, ouvir vocês da BTLP, porque, claro, quando você ouve outros segmentos como e-commerce, indústria farmacêutica, agronegócio, é claro que todos estão assim, comemorando, né, uma boa recuperação do mercado em meio a essa crise toda. E é interessante saber que também o segmento de vocês vem conseguindo, né, atender a demanda e conseguir enfrentar esses momentos difíceis. E diante desse quadro, Gomes, eu pergunto, quais as perspectivas que você imagina para 2022 relativa ao seu segmento?
Olha, eu quero dizer a você o seguinte, eu não tenho dúvida que o segmento vai manter o seu ritmo, até porque hoje você tem uma economia, digamos assim, voltando, não aquela recuperação que todos nós gostaríamos, né, mas ela vem se recuperando. Evidente que nós temos alguns fatores que têm influenciado na macroeconomia, que isso repercute no nosso segmento, como, por exemplo, o dólar alto, isso inviabiliza a importação de alguns insumos. Ao mesmo tempo, você tem, digamos assim, um mercado interno, mesmo não crescendo, mas restabelecendo o período anterior ao grande evento da pandemia, com risco óbvio que nós temos uma expectativa de movimentação boa. Agora, é óbvio que nós temos uma preocupação, aquela que eu já citei anteriormente, que vai ser, evidentemente, como vai se comportar a macroeconomia e que repercussão vai ter, evidentemente, no nosso setor, em especial nos custos. Porque os custos, realmente, hoje, eles estão, digamos assim, bastante descasados daquilo que é a nossa capacidade de repassar o mercado e o mercado absorver.
Ok, Gomes. E para a gente fechar esse bloco, eu gostaria que você fizesse um balanço desses primeiros 2 anos de mandato seu à frente da BTLP, por favor.
Bom, eu diria que nós tivemos um 2 anos de muito sucesso, né? Porque, de fato, nós consolidamos, né, a BTLP em 2019 foi admitida como membro da Confederação Nacional, que até então ela não participava, e com isso nós, evidentemente, consolidamos todas as nossas relações com as entidades que fazem parte do sistema de representação da Confederação Nacional. Com isso, evidentemente, nós podemos dar relevância e importância dentro do sistema do que é, evidentemente, o transporte de produto perigoso. Porque o transporte de produto perigoso, ele efetivamente tem uma, digamos assim, uma ramificação muito grande. Só que nós temos muitas empresas operando, desconhecendo a legislação, não cumprindo corretamente a legislação, e isso, evidentemente, quando nós começamos a interagir com essas entidades, a gente pôde, na verdade, levar, digamos assim, informações das quais as entidades replicou os seus associados e, óbvio, que o nosso papel também disseminar conhecimento, porque o conhecimento faz parte, né, das empresas que operam no setor para não cometer erros, porque nós podemos ter erros que serão fatídicos, né? Nós temos, começando pela ambiental, nós temos multa que pode ir do 0 a 50 milhões. Então, nós estamos no mesmo nível de penalidade de uma grande companhia de petróleo, né? De uma grande companhia marítima, e, evidentemente, com proporções muito diferentes, né? Com relação ao transporte de produtos perigosos. Além disso, nós, além desse trabalho, nós também assumimos a coordenação e a responsabilidade junto a uma comissão de análise de acidentes da Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo, que é as estatísticas dos acidentes com produtos perigosos. Então, essas estatísticas servem para a Secretaria definir as suas políticas, tanto de fiscalização, de investimentos, evidentemente, em melhorias para que diminua os acidentes e regulamentação do transporte naqueles casos que cabe, evidentemente, uma regulamentação adicional à federal que cabe aos estados a realizar.
Ok, Gomes. E caros ouvintes, vamos dar uma rápida parada e voltamos em 15 segundos.
Panorama Frota e Companhia 2021-2022. Transporte rodoviário de cargas.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do Panorama 2021-2022 do transporte rodoviário de cargas, que integra a edição de dezembro de 2021 de Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com o presidente da BTLP, Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, José Maria Gomes.
Bem, Gomes, vamos falar agora de um outro assunto que há tempos vem tomando conta dos transportadores, que é a questão da digitalização, né? A gente sabe que as empresas estão eternamente em busca de produtos e serviços que aumentam a produtividade, que reduzem os custos operacionais, né? E eu quero saber, né, ao seu ver, assim, de que forma, né, essas novas tecnologias digitais, elas vêm de fato contribuindo para maior eficiência e segurança no transporte de produtos perigosos?
Bom, não tenho, digamos assim, não há a menor dúvida que a digitalização tem trazido vários benefícios, né, aos produtos perigosos. O principal deles, evidentemente, sempre é a segurança, né? Hoje você tem, principalmente os sistemas de câmeras, essas coisas todas, permitem você, primeiro, fazer um monitoramento mais seguro da sua operação e do comportamento humano do condutor, e, evidentemente, daqueles casos que você acaba se envolvendo com um acidente, que você tem muito mais facilidade para mostrar se você, naquele acidente, tem responsabilidade ou não tem responsabilidade. Então, isso é importante. Isso não vai mudar a sua responsabilidade perante a legislação, mas ela efetivamente vai, digamos assim, dar um panorama numa investigação de um acidente do qual houve todos os cuidados de segurança por parte do seu operador, mas, infelizmente, por uma circunstância de trânsito, às vezes era envolvido, e um acidente pode ter pequenas como grandes proporções. Essa é uma questão. A outra questão que tem, digamos assim, trazido bastante benefício são, evidentemente, aquilo que são a digitalização de porte de papéis que você tinha que, na verdade, transportar no veículo para poder transitar. Então, você tem as licenças ambientais, que hoje você pode levar num arquivo de PDF. Mais recentemente, a gente conseguiu resolver o problema do CTF e da autorização de transportes do IBAMA também, que agora você já pode levar num dispositivo eletrônico. E você tem ainda disso na operação, no seu dia a dia, você tem, na verdade, aplicativos que já estão trazendo, evidentemente, benefícios, como, por exemplo, você fazer um checklist eletrônico, mandar esse checklist, quando você tem um evento do qual você precisa alguém fazer a intervenção remota, o seu outro mandar uma fotografia. Então, você tem hoje um leque de dispositivos que estão, evidentemente, trazendo benefícios no sentido de, primeiro, simplificar, segundo, de racionalizar, de aumentar a segurança. Então, você tem uma gama de elementos que só têm contribuído para a melhoria na gestão do transporte.
Gomes, na sua opinião, quais os entraves que ainda impedem o pleno desenvolvimento do transporte de produtos perigosos nos dias atuais?
Eu diria que hoje, o que nós temos de entrave, na minha visão, né, e a gente tem avaliado isso com muito carinho na entidade, trabalhado, né, é que nós temos uma legislação, a origem da legislação ambiental, ela é uma origem de que enquadrou o transporte rodoviário de carga num patamar que não é equivalente às grandes instalações industriais, não é equivalente aos grandes terminais, ou seja, transporte rodoviário de carga foi enquadrado como grande poluidor. Evidentemente, toda essa regulamentação de todos esses anos, que isso veio na 5848, né, efetivamente isso tem, digamos assim, traz ao regulador uma mão mais pesada, né, uma exigência maior. Então, tudo isso, efetivamente, são consequências da raiz, da causa raiz que foi a legislação lá atrás. Obviamente que não dá para saber, porque essa legislação é de 81, se não me engano, não dá para saber se não houve uma percepção pelo setor naquele momento, né? Ou então se o setor naquele momento achou que essa legislação não viria a afetá-lo. E, na verdade, hoje, como os dispositivos de fiscalização estão muito mais eficientes, os clientes, evidentemente, têm um nível de exigência muito maior, os programas de qualidade, na verdade, são muito mais rígidos. Então, tudo isso, obviamente, está baseado na raiz da legislação. Então, nós temos aí, eu como presidente da BTLP, tenho a pretensão, antes ainda de passar a um sucessor meu, é o início de um pleito de mudança de uma legislativa desse enquadramento. Agora, obviamente, a gente sabe que isso não é uma coisa simples, e principalmente quando você trata de matéria ambiental no Brasil, ela efetivamente, às vezes, digamos assim, tem um cunho um pouco emocional mais forte, né? Então, nós vamos ter que trabalhar racionalmente. E, no mais, eu diria, infraestrutura, essas coisas têm melhorado muito, mas o que efetivamente eu vejo assim ainda como um trave, aí, como de uma maneira geral, no transporte, é a baixa produção. Nós temos hoje ainda muito, principalmente as cargas rotações, né, a produção são muito baixa. Nós, digamos assim, temos referências de rodagem em outros países acima de 15 mil quilômetros por mês, e nós, na verdade, no Brasil ainda temos uma média muito baixa, 7, 8 mil quilômetros. Então, isso eu acho que ainda é um grande problema para o nosso setor.
Eu preciso falar agora da questão ambiental, que é um assunto, é um tema que hoje está tão presente no mundo todo, né? E, obviamente, os transportadores também, cada vez mais, vêm se preocupando com isso, especialmente no caso de vocês que operam o transporte de produtos perigosos. Eu queria saber como que o seu transportador, como o seu associado de maneira geral, encara toda essa regulamentação, todas essas restrições voltadas para a proteção do meio ambiente. Isso é visto com bons olhos? Isso é visto de que forma? Como que o setor encara todo esse movimento em defesa do meio ambiente?
Bom, eu acho que hoje o setor já trabalha buscando, ou seja, se adaptar a uma cultura em defesa do meio ambiente. Na verdade, todos os requisitos de segurança das quais hoje na nossa operação são impostas, já são evidentemente requisitos de proteção do meio ambiente. Agora, obviamente que o meio ambiente hoje tem se ampliado. Nós temos outras ações das quais você, evidentemente, além daquilo que a operação não causar um dano, você tem evidentemente o dano natural, que é o CO2 do caminhão, essas coisas das quais que a gente, na verdade, tem digamos assim, diminuído através da atualização da frota, com a motorização de menos poluente, essa coisa toda. Agora, a gente vê com bons olhos, nós efetivamente somos adeptos da proteção do meio ambiente. Agora, isso, só que nós, evidentemente, precisamos, digamos assim, além daquilo que está sobre variáveis sobre o nosso controle, tem algumas variáveis das quais ainda nós aguardamos algumas melhorias da infraestrutura, das condições operacionais, para que a gente possa contribuir mais ainda.
Bom, Gomes, e para finalizar, eu te pergunto, qual a sua visão de futuro para o transporte de produtos perigosos?
Olha, eu quero dizer para você o seguinte, né? Eu vou misturar o transporte perigoso com o transporte rodoviário, né, no Brasil. Nós, na verdade, temos aí há 10 anos os levantamentos feitos pela Confederação Nacional de Transporte, ela vem trazendo o transporte rodoviário com uma participação em torno de 60%, né? Então, de toda a movimentação de carga no Brasil. Eu não tenho dúvida que o transporte rodoviário ainda vai continuar por um bom período, né, com essa participação, e é evidente que o transporte de produto perigoso ainda, eu acredito que vai um pouco mais longe. Por quê? Porque nós temos no Brasil uma disposição física, né, e que evidentemente exige uma logística maior, que são os portos na costa e a produção no centro ou do outro lado do país. Então, é evidente que nós temos, nós temos produção de insumo químico no norte, produção no sul. Então, essa movimentação, eu acho que ainda vai ter, digamos assim, pode até que vir a ter uma mudança, evidentemente, mas eu acho que ainda vai ter uma participação do transporte rodoviário no horizonte aí que a gente, eu não saberia estimar, né? Mas pelo histórico dos últimos 10 anos que eu já comentei, eu acredito que nós temos um horizonte aí de bons anos pela frente com uma participação significativa e importante do transporte rodoviário de carga em geral e de produtos perigosos em especial.
Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, a presença da BTLP, José Maria Gomes, desejar para você um bom resto de ano, para todos os seus associados também. Muita saúde para você e toda a sua equipe aí da entidade. Eu peço as suas considerações finais, por favor, Gomes.
Bom, Augusto e Solange, obrigado pelo convite. Desejo mesmo a vocês que tenham aí um final de ano repleto aí de realizações e muita conquista, fechando o ano 2021 e que venha 2022 também com grandes desafios, mas evidente que a gente tem energia revigorada, que nós possamos passar por todos eles e que efetivamente tenhamos muita saúde para enfrentar tudo isso. E para vocês aí, a sua equipe também, feliz ano e que 2022 seja um ano também cheio de conquistas e muitas realizações a todos, ok?
Obrigada, José Maria Gomes, e obrigado, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, caros amigos, caros espectadores, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Panorama Frota e Companhia 2021-2022. Transporte rodoviário de cargas.